Glórias a Deus, paz seja convosco.
Amém.
Aleluia. Semana passada, começamos a chorar. Só maluco nesse aqui. O pastor falou que tem que chorar. Bem-aventurados que choram. Fazer um breve resumo da aula da semana passada. Nós iniciamos nessa bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, verso 4, que diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como o resumo que eu fiz no áudio do intervalo, vou fazer bem rapidinho. Se você quiser ver na íntegra, está lá na internet, gratuitamente, você pode ouvir, baixar, copiar, entregar, dizer que foi você, não tem problema nenhum não. Tá? Como falava o meu pastor lá de São Paulo, a palavra é de Deus, a gente não tem direito a cobrar, comercializar e fazer coisa nenhuma. Está lá disponível para você à vontade. Tá? Essa, tal como a primeira das bem-aventuranças, destaca-se de imediato caracterizando o crente como alguém inteiramente diferente daquele que pertence a esse mundo. Realidade, essa palavra é para crente, e aí quando você vê uma bem-aventurança, você vê que nós como cristãos não temos nada a ver com o que as pessoas fazem. O mundo considera tal declaração como ridícula. Felizes são aqueles que não choram, não que choram, eu estou longe disso, pastor está amarrado esse negócio de chorar, não quero chorar não, nada de chorar, o negócio é ser feliz, como diz o nosso pão de açúcar, você tem que ser feliz, aí você enche a sua pança de chocolate, você enche a pança de uma série de coisas e você tem que ser feliz. Você não tem dinheiro, você vai lá e compra uma televisão zona de 30 mil reais, de 10 mil reais, você fica endividado até a cabeça, mas você é feliz. Mulheres com os guarda-roupas lotados, 3, 4 portas de roupa, o que importa é ser feliz. Vamos ser felizes.
Não adianta.
Você não tem que falar, né? Quem tem que convencer é o espírito, não é o pastor. Tá? Aquilo que o mundo mais procura, pelo contrário, é evitar a necessidade de chorar. Toda a organização do mundo, toda a estrutura, tudo que é criado é para você sorrir. Tem muito mais filme de alegria, muito mais filme de comédia romântica, muito mais filme de negócio do que filme de tristeza. Porque filme de tristeza não vende muito pouco, vende muito pouco. A estrutura do mundo é: não pode chorar. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, verso 4, que bem-aventurados os que
choram.
E aí Lucas, para ser um pouquinho mais mal, ou não sei se tem algum superlativo de mal, né? Porque magro não é mais magro, né? Magério. Agora mal é mais mal, como é que é isso? Não sei. Se você sabe, você me fala. Mas deve ter um superlativo de mal, né? Não pode ser de algo, né? Lucas capítulo 6, verso 25. Lucas 6, 25. Lê para mim, Rosário, por gentileza. Lucas capítulo 6, verso 25.
Ai de vós, os que estáis agora fartos.
Quem que está falando aí, o Rosário?
É Deus,
é Jesus, através do evangelista Lucas. Então vai lá. É o pastor Paulo que está falando aí? Não, né? Então vai lá. É Rosário? Não.
Ai de vós, os que... É 24?
25.
25. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Só
25? Só 25. Ah, então 26 também. Então eu não marquei.
Não, é o resto. 25.
Tá faltando o resto 25, então.
Dois horas.
Ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar.
É agora que eu largo esse Jesus. Ele tá falando para mim que se eu tenho o que comer, aí que eu vou ter fome. Se eu tô rindo, aí vai acontecer que você lamenta e chora. Você não pode ler a palavra de Deus como se estivesse lendo Correio Brasiliense, lendo Revista Caras, lendo qualquer coisa. Você tem que ler espiritualmente. Nós não estamos falando entendimento disso aí. Ele não está falando para você ser aquele sofredor, aquele que chora, aquele chorão que tem. Não é isso que ele está falando. Não é isso. Essa afirmativa condena a felicidade aparente que os homens deste mundo exibem, proferindo um ai contra os mesmos. Ele está falando, se você se apoia na sua riqueza, se você se apoia na sua abundância, cuidado. Você não está tendo dependência de Deus, está dependência no seu salário, na sua aposentadoria, no seu plano de saúde. Eu não estou falando que nada disso é ruim. Eu estou falando que você pode, não pode entender que isso, você depende disso. Se hoje você não tiver plano de saúde, você, se não for um desígnio de Deus, você não vai morrer, não vai ficar doente, não vai passar necessidade. Porque nenhum justo mendiga pão. Nós temos nosso salário, temos nosso plano de saúde, os nossos seguros, mas a nossa confiança vem de Deus. Lá na palavra de Deus diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos na força do nosso Deus. No texto que está lá, se não me engano, em Josué, em que ele fala assim, olha, não sei se é Josué, não lembro. Eu lembro que lá em Josué acontece a seguinte cena. Eles estão invadindo para destruir um grande ajuntamento de pessoas. Logo depois eles começarem a querer invadir um aliado de Israel, os Gibeonitas. Lembra da história de Gibeonitas? E aí aquele povo sai lá e eles estão parados numa praia, cinco reis, lotados de camelos, lotados de carros de guerra, de metal. E aí Deus fala para Josué, Josué, destrói tudo. Que doideira é essa? Podia ser tão bom para a gente, né? Vocês, se vocês tiverem esse tipo de coisa, vocês não vão confiar em mim, vocês vão confiar nos seus carros. Você não tem problema nenhum de você ter uma poupança, ter uma reserva financeira, é saudável. Só que você não pode confiar nisso. Porque se você tiver uma poupança hoje de 50 mil reais, e der um problema de saúde em você, e você precisar ficar na UTI por um mês, esse dinheirinho, 50 mil reais é dinheiro, hein? Ó, não vai resolver coisa nenhuma. Então a sua confiança não pode ser na poupança. Lembra lá do Collor e da Zélia Cardoso, quando congelaram, que as pessoas tiveram suas poupanças congeladas, o povo foi lá e deu um tiro na cabeça, porque a confiança dele estava onde? Na poupança. O mundo considera tal declaração uma loucura, bem-aventurados os que choram. Nosso Senhor não disse que a gente tem que chorar, que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza que são felizes. Não, se você perder um ente querido, você vai chorar de tristeza. Não tem nada a ver com o que ele está falando. Está falando da dependência de Deus. Da mesma maneira que humildade de espírito, que nós estudamos até a semana retrasada, não está falando de dinheiro. Humilde não é aquele que é pobre, não é aquele que anda com a roupa rasgada, aquele que anda sem nada, não é isso. A pessoa ela pode ser humilde tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Você está cheio de gente pobre que é soberbo. E o problema é que nós não evidenciamos o conceito da bem-aventurança dos que choram, dessa dependência da igreja moderna. Aqueles que estão fora da igreja sempre foram atraídos pelo cristianismo quando a igreja ela é verdadeira. Você vê as igrejas hoje lotadas. Um fala da cura, e a cura é divina. Existe isso, gente. Não seja cético. Rosângela me contou ontem um exemplo, disse que ela ouviu em sala de aula, que o Agostinho, Agostinho de Hipona, homem de Deus, dentro do meio da igreja católica, homem de Deus. E aquele homem, ele estava lá no seminário e ele acreditava em tudo. E as pessoas zoavam ele, os seminaristas. Aí, como é que é, o elefante voando, né? É isso, né?
Olha, Agostinho, tem um elefante voando.
Olha, Agostinho, tem um elefante voando. E ele saiu correndo. Cadê? Ele fala, você é muito tolo, Agostinho. Você acredita em tudo. E Agostinho olha para eles e fala assim, eu prefiro acreditar em tudo. Acreditar que um crente mente.
Eita.
Gente, se você tiver que ser excelente ou excessivo, seja no acreditar, não ser cético. Nós temos que buscar um equilíbrio, mas nós temos que crer. Deus ele continua curando. Se for para a voz de Deus e você encontrar um homem sem uma mão e você orar e for a voz de Deus, aquela mão cresce. É verdade isso. É verdade. É verdade. Mas as pessoas, elas têm feito disso um comércio. Se você precisar de dinheiro, de provisão, para uma necessidade física, necessidade sua financeira, o Senhor é a fonte, Ele é o Deus do ouro e da prata. Deus, Ele faz você prosperar, Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz multiplicar o pão, é bíblico, você não morre de fome. Você vai lá e deixa aquele pão que pensou na geladeira, tira metade, vai lá e come, quando você volta dá o pão inteiro, é bíblico, é milagre isso aí. É lógico que é uma forma sobrenatural, mas existe! E o povo faz disso um comércio. As igrejas, elas estão lotadas, não para apresentar o Deus da graça e da misericórdia e do sobrenatural, mas para apresentar as bênçãos, e as pessoas não vão atrás de Deus, vão atrás das bênçãos. Está errado! Deus, Ele não é condicionado ao que você quer, ao que você não quer. Estava no Face lá, mostrando a figura do padre Marcelo Rossi, que era aquele lutador jiu-jitsu fortão, e aí eu vi a foto dele, tá, pesa uns 30 quilos, 40 quilos. Pois é, tem depressão. E aí a pessoa falava assim, ore determinando a cura dele. Eu falei, determinando o quê? Quem sou eu? Deus, tem misericórdia daquele homem, ele é tão passível da tua graça, da tua misericórdia como eu. Na igreja moderna, as pessoas, elas não querem sofrer, não querem chorar, não querem ser dependentes de Deus. Não estou dizendo que é fácil, gente. Você está numa luta, numa dificuldade, você conseguir ver a luz do Senhor, é apenas através do Espírito Santo de Deus. Eu vi um filme com a Rosângela essa semana, que eu... Opa, desculpa, eu posso fazer uma coisa lá no computador. Está vendo um filme que o cara fala 60 minutos no céu, mostra um momento todo da pessoa. Se você puder ver esse filme, veja, é maravilhoso, tem no Netflix. Eu acho que é no Netflix. Alugue 60 minutos no céu, e mostra um homem cristão, pastor Batista, ele sofre um acidente, e ele passa um tempo de desgraceira na vida dele, porque sofreu um acidente, osso sumiu, e dor, e desespero, e ele não encontrava... É o motivo de tudo aquilo. E aí no finalzinho do filme, não vou contar para você, ele encontra isso, ele encontra essa verdade, e ele viu que tudo valeu a pena, tudo tem um motivo. E ele sofreu, chorou, sofreu, dependência de Deus. Muito lindo o filme, vale a pena você ver. Mas hoje a gente não vê. Aqueles que estão fora da igreja sempre são atraídos pelo cristianismo quando a igreja realça, realmente começa a funcionar como igreja de Cristo. E a gente tem que tomar cuidado. Foi o último tema que a gente trabalhou na semana passada, falando sobre puritanismo. E o puritanismo não é, tem relacionado com sexo. Mas, o cara é muito puritano, né? Porque o cara não gosta. Não, pelo contrário. Os puritanos, eles eram homens que liam a palavra de Deus e eles queriam viver o que estava escrito lá. Seja um puritano. E aí teve um grande confronto com as pessoas da época. As pessoas, elas faziam, como nos dias de hoje, adequações ao Evangelho. Então, se eu falo assim, se o Evangelho está falando assim, olha, não pode usar blusa laranja. E eu quero que a Carol, que gosta de laranja, diga, vinho, gosta de laranja, venha. Então, eu crio uma nova doutrina, eu dou uma adaptada. Eu acho que esse exemplo meu é um ridículo. Mas é um exemplo que as pessoas fazem de toda sorte e espécie, com vestimenta, com procedimento, com adoração, com isso, com aquilo. Se eu começo a olhar na internet, você vê quantas aberrações. Estava falando com a titia, mostrando uma post lá em que a pessoa leu: luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. E aí o cara pegou uma igreja grande, ele colocou umas 30, 40, 50 bíblias abertas, em que todos os membros naquela campanha tinham que andar em cima da bíblia, porque aí você anda na palavra de Deus. Cada vez as pessoas inventam mais. Pessoas são atraídas por coisas falsas, mas as pessoas que são de Deus, são aquelas que a gente falou da fé sobrenatural de Deus, elas não conseguem ficar no lugar desse. Ou se estão lá como instrumentos do Senhor, porque também é essa possibilidade. As pessoas, elas começam a buscar lugares em que a palavra de Deus, ela é pregada na sua essência, e elas aprendem. em que eu não vou aqui falar que ah, você vai ser feliz, que vai estar tudo certo e tal. Não, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo, que às vezes o discurso ele é duro. É a Jane que deu lá no negócio lá no site. Pastor, que palavra dura, né? Ui, 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 ai, ai, ai. Entendeu? Era tão legal falar assim, ah, você vai ser feliz, você vai dar tudo certo, amanhã vai ser melhor. Olha, tá vendo essa enfermidade que você tem? Nossa, quando você estiver fazendo essa quimioterapia, todo mundo tem jogo, menos você. E a pessoa fica toda contente. Quando chega na segunda-feira, na realidade, ela fala assim, não é nada disso. Às vezes é, e às vezes não é. O que interessa é a verdade. O problema é que nós temos que tomar cuidado não com o puritanismo, sim com o falso puritanismo. As pessoas elas se vestem de pele de ovelha, mas elas são verdadeiros lobos. Verdadeiros lobos. Outra ideia que vem ganhando, começando a aula do dia de hoje, outra ideia que vem ganhando terreno na igreja atual é a ideia de que se quisermos, como crentes, atrair outros que não são crentes, nós devemos ostentar uma aparência de jovialidade, de alegria e de riqueza. Isso não atrai cristão verdadeiro, não atrai pessoas. Eu chegar e começar a fazer campanhas mirabolantes, começar a inventar uma série de coisas. Gente, eu cansei de fazer isso. Eu e a Rosângela cansamos de fazer esse tipo de coisa, de participar e de organizar. As pessoas, elas, no momento inicial, elas ficam vislumbradas. Campanha do fim das dificuldades financeiras. E fala assim, olha, acabou meu problema, eu vou ir. Vem aqui, faz 7 semanas que você vai ficar bem. 7 semanas que você vai ficar rico. 7 semanas que vai acontecer isso, aquilo. Gente, as pessoas elas são atraídas, mas que pessoas são atraídas? Não aquelas que querem Deus. Ou se a pessoa ela é atraída no momento inicial, ela, aquilo vai passando como se fosse uma fumaça. Ela vai se dispersando, dispersando, dispersando. Você fala assim, não quero mais isso com a minha vida. Muitos procuram assumir um ar de alegria e felicidade que não procede da alma. E o cara está chorando por dentro. E você fala assim, e aí irmão, como é que está? O irmão está com câncer. Na bênção, irmão. Legal, tudo joia aqui. Não, está chorando por dentro. E aí a pessoa acha que ela não pode sofrer. A gente vê isso muito em enterro. Principalmente em enterros religiosos. Está lá o povo sofrendo. E o líder ou o membro da igreja vai falar assim, por que você está chorando? Você tem que sorrir. Deus é a sua força. Falsa religiosidade. O choro que nos é concedido, que ele fala para a gente, não é o choro da tristeza, a gente sente tristeza, o luto é bíblico. As pessoas ficavam de luto biblicamente. Você tem direito ficar triste, você tem direito a chorar, porque quem te consola não é o homem, quem te consola é o Senhor. Como podemos ter dessa maneira choro espiritual na vida eterna, na vida moderna, na vida da igreja moderna? E aí você está no meio de um povo que quer ser feliz, o povo quer pular, quer dançar. Eu lembro de um culto que eu e Rosângela fomos, que tinha 3 horas de louvor, as pessoas pulavam, 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 dançavam, 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 pulavam, pulavam, pulavam. Aquele fedor de suor, porque não tinha como. Na hora de ouvir a palavra, a pessoa não conseguia ouvir nada. Mas ela estava alegre no espírito. Na verdade, não estava alegre no espírito. Ela estava tentando extravasar. E aí quando você vê, por exemplo, figuras do carnaval, em que as pessoas elas vão fazer o que fazem lá, na verdade elas estão extravasando com o coração, tentando de alguma maneira trazer alívio ao seu coração. Um alívio que só pode vir através do Senhor. Eu não estou dizendo para você que é pecado dançar, não estou dizendo, a gente não tem grupo de dança na igreja, nunca pensei nisso, no momento certo ele vai estar pensando nisso, mas biblicamente você não encontra as pessoas dançando dentro do templo. Mas eu não teria problema com isso, mas é um problema para a gente lidar lá na frente, deixa acontecer. O que se vê nos dias de hoje na igreja moderna são crentes superficiais e com um estado emocional quase que, segundo os psicólogos dizem, bipolar. Como não é alicerçado na palavra, a pessoa oscila entre uma depressão profunda e um êxtase. Isso a gente vê demais. A pessoa está na igreja, levanta as mãos aos céus, canta santo, 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 louva o Senhor, se alegra, comunhão com os irmãos,
Chega segunda, terça, quarta-feira, sei lá que dia, a pessoa está lá, Deus me ama, não confio. Faz aquela conta da Caesa, dá R$30, a pessoa não tem dinheiro, ela se desespera. Depressão. Numa hora para outra, confio. Numa outra hora, confio. Eu lembro que lá em São Paulo, estava numa época dessa, e o pastor olhou para mim e falou assim, eu esperando o colinho, ele olhou para mim e falou assim, como que você vai parar com isso? Domingo você está aqui, falando que Deus é maravilhoso, que Ele é soberano, que Ele é isso. Chega no outro dia, você está na tristeza, que Deus não vai te ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Gente, eu não confio. Nós temos as nossas lutas internas, mas a gente não pode ter essas oscilações em que você, num dia está no êxtase e no outro dia está na depressão. E eu vi em uma igreja que a gente congregava, os jovens pulando, dançando aquela loucura e pulando em mim, sapateando e tal. E o meu amigo lá, um rapaz que nos ajuda, lá no nosso site, ele fala assim, pastor, eu procuro ler a palavra, eu procuro colocar em prática os ensinamentos que o pastor nos ensina, mas eu não consigo fazer isso. Eu estou errado? Eu falei para ele assim, vamos ver, tempo ao tempo. Se continuar, é de Deus. Se não continuar, é de Deus. Aí, não para a nossa alegria, para a nossa tristeza, um caiu nas drogas, outro virou assaltante, outro foi não sei o quê. Você vê que essa alegria momentânea, ela é muito mais um prazer momentâneo do que realmente uma felicidade em Cristo. Como a pessoa não é alicerçada na palavra, ela oscila entre a depressão profunda e uma êxtase, e expressa muitas vezes por falsas manifestações espirituais, demonstrando uma postura quase irracional. Deus, Ele se manifesta através de uma série de formas sobrenaturais. Eu não estou dizendo, não vamos julgar as coisas que as pessoas fazem em igrejas mais avivadas, não é isso. Mas você tem que começar a julgar segundo a palavra. Coisas que você fala, pô, pera um pouquinho, isso aí não está na Bíblia, por que está acontecendo isso? Outro dia eu vi um pastor, ele estava consagrando uma criança, e aí ele pegou aquela criança de colo, acho que tinha uns um mês, dois meses, e ele começou a rodar com aquela criança, rodar, falei, gente, você pode dar um problema neurológico na criança, a criança ainda está com o cérebrozinho dela aberto aqui, como é que faz um negócio desse, gente? Só para mostrar que é espiritual. Pela falta do verdadeiro, aparece a tentativa de aparentar outra coisa, de tentar criar certa figura, ao invés de ser, de se ter uma atitude que venha do próprio coração, que controla e determina toda a nossa aparência, todo o nosso comportamento. Nós temos que ter um culto racional ao Senhor, temos que dar vazão ao Espírito Santo, mas sempre com um culto racional. Está na Bíblia, está na palavra. O que que isso vai edificar? O que que isso vai trazer de crescimento espiritual? Algumas vezes, todavia, penso que a explicação definitiva para tudo isso é ainda, algo ainda mais profundo e sério. Não posso evitar a sensação de que a explicação final para o estado da igreja moderna, igreja dos dias de hoje, é um defeituoso senso de pecado, bem como uma distorcida doutrina do pecado. As pessoas não sabem o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus. Paralelamente a isso, há o fracasso de não se compreender corretamente a natureza da alegria cristã. Como é ser feliz em Cristo? É possível? É possível. Tanto é possível que o Senhor nos chama a sermos felizes nele. Nele. Diante dessas posturas encontramos aí um duplo erro. Não há mais aquela real e profunda convicção de pecado. E de outra forma, de outra parte, também manifesta-se um conceito superficial de júbilo. Então, de um lado não se fala de pecado, as pessoas não sabem o que é pecado. De outro lado, como não tem o alicerce da palavra, se vende fórmulas quase que mágicas para você ser feliz. Você tem que sentir aquele arrepio, você tem que se sentir tocado, você tem que ser emocionalmente tocado, senão a palavra não foi abençoada, não foi ungida. Precisamos ser humildes de espírito antes de começarmos a sermos cheios do Espírito Santo. É necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja real alegria na salvação. A essência do Evangelho é você saber que você é pecador e que através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário você é salvo. Bem-aventurados que choram. Você, perante Deus, perante a palavra, você é confrontado segundo aquilo que você é, perante aquele Deus em que você está, perante Ele, e você fala assim: eu sou um miserável, a figura de Isaías, miserável homem que sou, vou morrer, estou perante Deus Santo, meus lábios são impuros, o povo que está à minha volta são também impuros, e os meus olhos viram o Rei. Precisamos ser humildes. Inúmeras são as pessoas que estão na igreja e passam a vida inteira procurando encontrar a alegria cristã. Elas afirmam que elas fariam de tudo para serem alegres, para serem felizes em Cristo. Elas não apreciam a doutrina bíblica do pecado, a repelem intensamente e levantam objeções contra a pregação da mesma. Elas querem alegria, independente da convicção do pecado. Não, não quero ser convencido do que eu estou errado, eu quero ser feliz. Grandes pessoas caíram porque elas optaram pela felicidade momentânea, que chama-se prazer. Felicidade momentânea que é alicerçada no pecado, ao invés de alicerçados na palavra. Mas isso é algo simplesmente impossível. Tal coisa jamais poderá tornar-se realidade, que as pessoas falam. Aqueles que tiverem de converter-se, se tornando verdadeiramente felizes e bem-aventurados, são aqueles que, antes de tudo, choram. Se você quer ser realmente um crente feliz em Cristo, você tem que chorar. Não chorar no sentido da tristeza pelas situações que você passa, e sim chorar pela convicção do seu pecado perante o Deus Santo. Esse é o choro. Não é porque você ora muito, não é porque você lê muito, não é porque você vem muito à igreja, mas porque Deus, Ele é gracioso. Não é porque você é melhor, não é porque você é melhor que os outros, mas porque Deus, Ele age com misericórdia na sua vida. Bem-aventurados são os que choram. A convicção é uma medida preliminar e essencial a fim de que haja uma verdadeira conversão da sua alma. Se você não entender quem você é, você vai continuar não sendo convertido, você vai continuar sendo religioso. É um texto que nós já lemos, em que Jesus Cristo fala para eles: nem todos que nascem em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que congregam numa igreja cristã evangélica são cristãos. Nem todos aqueles que foram batizados e confessaram Jesus, eles são salvos. Porque a verdadeira convicção do pecado é através de uma conversão interna da alma. Exteriormente, aquela pessoa pode passar por todos os procedimentos religiosos e continuar com o coração de pedra. Nunca foi mudado. Só descobriremos a resposta exata quando examinarmos o ensino do Novo Testamento no que diz respeito sobre aqueles que choram. Vamos começar, por exemplo, pelo próprio Senhor Jesus. As Escrituras ensinam que, na qualidade de cristãos, estamos sendo moldados segundo a imagem e o padrão do próprio Senhor Jesus Cristo. Crente, ele é aquele que se assemelha a Jesus. Cristão é aquele que se assemelha a Cristo. Se você se diz um discípulo de Cristo, você tem que viver como Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29. O padrão não é o pastor Paulo, não é qualquer homem ou mulher de Deus, mas o padrão é Cristo. Examinando a pessoa de Cristo, nós encontramos o quê? Isaías 53, 3. Você quer ser igual a Cristo? Você quer ser parecido com Cristo? Vamos ver como é que ele parecia. Isaías 53, 3.
Era desprezado.
Calma, calma, deixa eu achar. Isaías 53, 3. Pode ler.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens estão disposto, era desprezado. E dele não fizemos.
E aí no texto que nós lemos antes, o Senhor fala que Ele está nos predestinando a sermos conforme a imagem do Seu Filho. O Seu Filho era o quê? Desprezado. Ele era o quê? Rejeitado. Ele era o quê? Homem de dores. Sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, Ele era desprezado. Se você quer ser cristão, você tem que se assemelhar a esse Cristo. Não é que você vai buscar essas coisas, e sim que você vai agir como Cristo agiu. Cristo, Ele agiu de que maneira perante todas essas coisas? Na cruz, poderia ter chamado legiões de anjos, e Ele olha e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pedro negou ele, só um minutinho, Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele resgata Pedro. Não é que tem prazer nisso. Jesus Cristo não teve prazer em tudo isso que aconteceu na paixão de Cristo. Você vê que ele está lá no Monte do Getsêmani falando: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Um cálice de sofrimento físico, um cálice de afastamento espiritual de Deus. Mas seja feita a tua vontade. Esse é o procedimento cristão. Fala, querido, pode ler.
Na minha tradução está falando, homem familiarizado com o sofrimento.
Familiarizado com o sofrimento. Não é que busca o sofrimento, não é que quer, não é que tem prazer no sofrimento, mas que quando o sofrimento vem, sabe viver o sofrimento. Apóstolo Paulo: eu sei ser rico e ser pobre. Eu sei ser amado e sei ser desprezado. Eu sei ter e não ter. É isso que a gente tem que aprender. Ter um coração satisfeito em Deus. Coração satisfeito em Deus. Hoje eu estou aqui, eu tenho capacidade de ter um carro, estou feliz. Tenho capacidade de ter um outro carro melhor, estou feliz. Não tenho carro, estou feliz em Cristo, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Vou fazer o possível para resolver, mas eu não vou me desesperar. Estou passando luta, dificuldade, dor. Eu me firmo no Senhor, glorifico o nome dEle. Porque ele é um homem que padeceu dores, conforme a versão da Carol, ele era familiarizado com as dores. Ali também podemos ler que a sua aparência ficaria de tal modo desfigurada, e é fisicamente, que ele não parecia atrativo a ninguém. Isso foi profetizado por Isaías a respeito de Jesus. E ao compararmos aos que dizem sobre ele os registros do Novo Testamento, vemos que essas predições foram literalmente cumpridas, não foi só uma profecia, se cumpriu. João capítulo 8, verso 57. Quantos anos Jesus tinha quando ele morreu? Quanto? 33. Tá? Ele iniciou seu ministério com 30 anos, e com 33 ele morreu.
Mas quando se figura ele, a aparência de Cristo, essa aparência que ele fala aí, a aparência de Cristo, que não era...
Qual delas? Isaías?
É.
Tudo que ele passou, depois que ele passou pela paixão, as pessoas olhavam para ele, ele estava passando. Ele estava totalmente disforme pelas pancadas que ele tomou, por tudo que ele sofreu. As pessoas não reconheciam mais como aquele homem que andava no meio deles. Se desprezavam.
Tá?
João 8,57. Ele tinha quantos anos?
33.
Tá, vamos lá.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e lhe chamaram?
Gente, ele tinha 33 anos. Ele estava num discurso com os fariseus ali. Aqueles homens estavam falando: só, você não tem nem 50 anos. Ele aparentava ser muito mais velho do que os 33 anos ou 30 e poucos anos que ele tinha. A aparência dele era uma aparência cansada, desgastada por tudo que ele já estava passando e por que ele ia passar.
Mas é o quê?
As pessoas olharam para ele e falaram: ainda que não tenha 50 anos e viste Abraão, dentro do contexto do texto, ele estava discutindo e falando que ele tinha visto Abraão. Podia falar para ele assim: você não tem nem 30 anos ainda, você não tem nem 40 anos, por que que falou 50 anos? É aquela brincadeira: quantos anos você me dá? A pessoa olha para você e fala assim: ah, você tem cara de 30 anos, você tem cara de 40 anos, você tem cara de 50 anos. Eles olharam para aquele homem ali e falaram assim: esse homem não tem 50 anos, mas está beirando. Eles não falaram que ele era um jovem, que ele tinha um pouco menos idade. João 11:35.
Jesus chorou.
Tá? Dentro do evento de Lázaro, Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo não chorou porque todo mundo estava chorando. Jesus Cristo não chorou porque Lázaro estava morto. Ele sabia que ele ia ressuscitar, ele é Deus. Jesus não chorou porque seu amigo tinha falecido, porquanto ele estava a ponto de ressuscitá-lo dos mortos. Jesus bem sabia que no instante seguinte Lázaro haveria de retornar à vida. O motivo que Jesus chorou é porque ele olhava para a situação do povo de Israel. Lucas 19, versos 41 a 44. Para encerrarmos.
Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os seus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação.
Jesus Cristo, ele chorava, chorava pela situação das pessoas, pela incredulidade das pessoas, porque as pessoas, elas tinham acesso a coisas e elas simplesmente passavam por cima. Esse é o quadro que os evangelhos nos fornecem sobre Jesus e espera que nós sejamos não iguais, que nós não vamos conseguir ser, mas semelhantes a ele, que a gente possa olhar para a situação do nosso Brasil e chorar, porque esse povo não tem Deus. Que a gente possa olhar para a situação dos nossos familiares que não tem Deus e chorar. Que a gente possa olhar para a nossa situação perante esse Deus Santo e chorar. Senhor, em nome de Jesus, queremos que o Senhor nos ensine, que nós possamos, Pai, aprender a chorar. Que nós possamos olhar primeiramente para a nossa condição pecadora, nossa condição pecaminosa perante o Senhor que é Santo. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, mudar, nos consertar. Que nós possamos olhar para aqui, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, para os nossos familiares, e chorar, Pai querido, clamando ao Senhor, que o Senhor possa alcançá-los com a mesma misericórdia que o Senhor nos alcançou. Afasta de nós, Pai, toda soberba. Afasta de nós, Pai querido, todo o falso puritanismo, falsa religiosidade. Nós possamos ser cristãos, Pai, que segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.